Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Programa dos esportes americanos agora na sua temporada NFL, playoffs da NFL na pauta, Picles WP aqui pela Webputs, segue lá os nossos canais, Rádio Webputs, no Twitter, no Instagram e no Facebook, inclusive no Twitter da Webputs, tá rolando uma enquete pro intervalo musical do programa de hoje, edição 77 da parceria WP e Portal The Playoffs. Tem três opções de música e, na verdade, duas e um Coringa e uma surpresa do Pix aí no Twitter da Webputs, Rádio Webputs lá no Twitter. Passando a peteca pra equipe The Playoffs, já que tem bastante assunto e pouco tempo, né? Então vamos lá, equipe The Playoffs, tamo ao vivo, boa noite!
Boa noite, Pix, estamos no ar com a edição número 77 do programa do The Playoffs aqui na Webputs, mais uma vez falando de NFL, afinal estamos na temporada NFL do programa aqui na WP, temporada que vai chegando ao fim, né? Hoje já é um dos últimos programas prévia das finais de conferência, esse é o assunto principal aqui no programa do The Playoffs. Mais uma vez temos Fábio Garcia, Fernando Ferreira, eu sou Ricardo Pilot. Então vamos apresentá-los, aqui é muito F, né, Fernando? Você é Fernando Ferreira, aí fica difícil, né? Eu acabo confundindo os Fs, tá tudo bom com você?
Tudo tranquilo, Ricardo, boa noite, Ricardo, boa noite, Fábio, boa noite, Pix, boa noite aos nossos ouvintes da WP. Poderia estar melhor se os Colts tivessem vencido os Chiefs, mas infelizmente não dá pra ganhar todas, então a temporada dos Colts termina por aqui.
Mas
uma temporada acima da média, né, Ricardo? Segundo as expectativas, pelo menos, né? Um time em processo de reconstrução, fazer uma campanha tão boa quanto essa, já dá bastante esperança para esse ano de 2019 agora. Mas o meu destaque inicial vai pro CJ Anderson, que continua brilhando muito pelo Los Angeles Rams, uma das surpresas dessa temporada, né? A gente considerando o CJ Anderson já em fim de carreira, mas mostrando muito daquele running back do Denver Broncos e sendo uma das armas dos Rams, possivelmente até mesmo na final de conferência contra o Saints, né? A ver. Mas foi um jogador que mudou um pouco a dinâmica e pode aparecer como elemento surpresa dos Rams nessa campanha nos playoffs.
Isso aí, Fábio Garcia, esse sim, da família Garcia. Tudo bom com você aí, Fábio? Qual a sua expectativa para essa semana de final de conferência?
Fala, Ricardo. Boa noite, Pix. Boa noite, Fernanda. Todo mundo que está nos ouvindo aqui na WP. E é uma semana de bastante expectativa, na verdade. A gente pode ter uma reedição daquele jogaço do Chiefs contra os Rams. A gente também pode ter um Drew Brees versus Tom Brady, que seria um Super Bowl automaticamente histórico, então vai ser uma semana de bastante expectativa, mas o meu destaque inicial vai ficar com a Sarah Thomas, primeira mulher da história a participar como árbitra de um jogo da NFL, e isso aconteceu no último domingo, né, no jogo do New England Patriots com o Los Angeles Chargers, e ela participou ali como uma árbitra que fica headlinesman judge, nome, ou down judge. Fica responsável não só pelo comando ali das correntes que marcam os downs, como também das faltas para snaps e as jogadas na sideline que ela se encontra. Então acho que é um marco histórico bem interessante para a gente ver essa inclusão que a NFL tenta realizar na liga, né? Já tem Shaquem Griffin, e então acho que é um ponto bem legal para a gente destacar.
Isso aí, inclusive vem em breve um texto no site, né, Fábio, com explicando o que cada juiz faz na NFL e dizem que você que vai cuidar disso.
Fiquei sabendo, parece que vai acontecer isso mesmo. Uma explicação, são 7 árbitros, o que cada um faz, para o pessoal se aprofundando um pouquinho mais no The Playoffs.
Isso aí. Antes da gente começar nossas prévias aí das finais de conferência, hoje é legal, né? Porque a gente vai conseguir administrar melhor o tempo, né? Vamos poder falar mais dos dois jogos, destrinchar mais cada partida, porque semana passada teve que ser uma prévia um pouco corrida dos 4 jogos. Hoje a gente vai poder aproveitar mais cada segundo. Então, para a gente acelerar aqui, deixando os recados aqui do programa do The Playoffs na WP, primeiro, que você pode participar com a gente, mandando suas perguntas, dúvidas, questionários, o que você quiser. Nas redes sociais, manda mensagem direto pro @theplayoffsbr ou pro @radiowebputs. Também você pode usar a hashtag ThePlayoffs na WP, que a gente identifica a sua mensagem por aí. E ainda tem uma terceira via, que é você enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Você pode mandar direto no número 11 983830080, ou nesse mesmo número você pede para entrar num dos grupos do The Playoffs, grupos de NFL no WhatsApp, e a gente, além da gente te adicionar nesses grupos, você pode mandar mensagem direto no grupo, que a gente está o tempo inteiro aqui monitorando e vendo o que vocês comentam e postam nos grupos de WhatsApp. Inclusive, um abraço a todos aí que fazem as nossas tardes de domingo mais engraçadas, né? Sempre acompanhando os debates deles durante os jogos. É bem divertido e é bem legal o grupo. Vale a pena vocês entrarem. Na verdade, são dois grupos de NFL e tem muito fã de NFL no Brasil. E só acrescentando, já que o Fábio falou desse texto, né? O Fábio disse que vai fazer. Tô esperando, hein, Fábio? Tô esperando você fazer esse texto. Mas o The Playoffs tem isso, né? De tentar explicar um pouco o jogo do futebol americano e todos os esportes americanos pro público, né? Tem uma área no site que é o Entenda o Jogo. Vale você consultar essa área para, caso você não conheça alguma coisa, tenha alguma dúvida sobre futebol americano. Tem vários textos lá explicando como funciona a liga e o esporte. E também tem o nosso canal no YouTube. Então fica um reforço para que você se inscreva no nosso canal, que é o youtube.com/ThePlayoffsTV. Tem vários textos vários vídeos bacanas lá que a gente já publicou. Inclusive os dois últimos, acho que é bem legal para quem ainda está em dúvida para que time torcer, que são dicas e alguns comentários sobre cada time, falados pelo Lucas Bigorna, que é uma das figuras aí do nosso site. E aí a gente fala de todos os times da NFL e você pode tomar ali alguma decisão a partir desses comentários, apesar da maioria ser na zoeira, tá? Então não pense que vai ter nada muito sério ali, mas é divertido, então vale a pena. Siga-nos no youtube.com/ThePlayoffsTV. Agora falando do que interessa, que é NFL, futebol americano, vamos começar com Patriots e Chiefs, a final da AFC, um jogo muito esperado, um duelo de gerações entre Tom Brady e Patrick Mahomes. Um jogo que já aconteceu na temporada regular, né? Só que foi em Foxborough, na casa dos Patriots. Na ocasião, os Patriots venceram por 43-40. O que mudou daquele jogo para esse, Fábio? Uma coisa que eu lembro bastante dessa partida é que provavelmente foi uma das mais legais da temporada, mas também foi meio... A vitória dos Patriots foi meio naquela de quem ficasse com a bola no final ganhava, e os Patriots conseguiram. Então, teve isso também. Os dois times fizeram de tudo para ganhar o jogo. Foi uma partida incrível.
Exatamente. Foi uma das grandes partidas que os Chiefs protagonizaram nessa temporada. Mas acho que, assim, o que mudou de lá para cá? Primeiramente, o local do jogo, que é um fator bem importante para esse confronto, né? Aquele jogo que os Patriots venceram foi em Foxborough, onde os Patriots não perderam para ninguém no ano.
Sim.
E esse jogo vai acontecer em Kansas, né? A torcida do Kansas é a mais barulhenta da NFL, isso pode acabar atrapalhando um pouquinho. E a campanha dos Patriots fora de casa, ela é bem ruim esse ano. Então eu acho que isso é um fator que pode acabar pesando. Ao mesmo tempo, também naquele jogo tinha o Kareem Hunt ainda no elenco do Kansas City Chiefs, e o Chiefs agora substituiu, tem o Damian Williams, que está fazendo partidas realmente surpreendentes, e muito acho bom, que né? Dá um... ele tá indo muito bem, muito mais do que acho que a maioria esperava, e ele deu uma nova cara para esse ataque dos Chiefs, que estava um pouco perdido ainda sem o Hunt, e acho que essas são as duas grandes mudanças, e mesmo com essas mudanças, para mim o jogo ainda é bastante equilibrado.
Inclusive eu falei isso de última posse e foi isso mesmo. Tô até checando aqui que os Patriots ganharam com um field goal no último lance, né, do Gostkowski. Lembra desse jogo, Fernando?
Lembro que os Patriots abriram uma vantagem no começo, os Chiefs. Muita gente falou que o Mahomes iria sentir de fato, teve um começo um pouquinho abaixo do esperado, mas ele ajudou os Chiefs a buscarem uma reação e os Chiefs tiveram todas as chances de ganhar essa partida, de fato um jogo bastante disputado. E acho que a gente pode esperar mais disso nos playoffs, até porque a primeira partida dos Chiefs nos playoffs, nós vimos um Kansas City Chiefs totalmente diferente daquilo que a gente estava esperando e acostumado a ver nas últimas temporadas. Um time absolutamente completo, dominante na defesa, com ataque produzindo muito bem. Eu diria até que foi a melhor partida do Kansas City Chiefs na temporada, embora não tenha sido aquela partida com todos aqueles efeitos pirotécnicos no ataque que a gente está acostumado, mas foi uma atuação absolutamente dominante na defesa e foi um jogo bastante equilibrado nos dois lados para os Chiefs. Então é uma atuação realmente de um time com cara de playoffs, né? Um time com cara de pós-temporada, e acho que os Chiefs precisam apresentar mais disso contra os Patriots, porque agora o trabalho vai ser bem difícil também de parar esse ataque comandado pelo Tom Brady. E a gente viu que o Tom Brady contra os Chargers voltou a jogar o que a gente está acostumado, o Sonny Michel foi muito bem também. Então acho que os Chiefs têm um trabalho muito mais duro nessa semana.
Você citou, né, que naquela partida todo mundo dizia, né, que o Mahomes pode sentir esse jogo, e quantas vezes a gente falou, alguém falou sobre isso durante a temporada, e foi falado novamente agora, né, que nos playoffs ele novamente poderia sentir o jogo, e ele não sente, né, deu pra perceber que quanto mais a gente espera isso dele, não acontece, ele consegue ser o mesmo jogador em todas as partidas. Alguém ainda acredita que ele pode sentir esse jogo, agora uma final contra o Tom Brady do outro lado, ou podemos esquecer isso e vamos ver o mesmo Mahomes da temporada inteira na final da AFC?
Eu acho que ficou bem claro que a gente vai ver o mesmo Patrick Mahomes, aquele Patrick Mahomes que gosta de arriscar passes, que encaixa jogadas que a gente acha praticamente impossíveis. Ele deixou bem claro que a pressão não afeta, né? Os erros que o Mahomes comete são os mesmos, sejam sob jogando com essa pressão adicional da importância da partida, ou em uma partida mais tranquila, a gente vê o mesmo Patrick Mahomes o tempo inteiro, cometendo os mesmos acertos, cometendo os mesmos erros. Então acho que ficou bem claro que ele não sente muito essa pressão.
Eu sou obrigado a concordar. Eu acho que o Fernando colocou todos os pontos, na verdade, sobre o Patrick Mahomes. O máximo que pode acontecer nessa partida é ele acabar errando um pouco mais, mas não por uma questão de nervosismo psicológico, e sim por uma questão de que ele está enfrentando o Bill Belichick, né? O Belichick é um grande treinador, é um dos melhores da história, e ele provavelmente vai tentar criar situações para deixar o Mahomes desconfortável e tentar forçar alguns erros.
São vários fatores aí nesse jogo. Tem esse fator aí que também vocês já citaram, que é o jogo acontecer em Kansas City, porque primeiro que vai estar muito frio nesse jogo, né? A gente já tem aí, até no site a gente publicou uma matéria sobre as condições de temperatura no jogo, pode variar de 12 graus a 17 a 20 negativos, então tem uma boa chance aí de ser um jogo muito gelado e um dos mais gelados da história. Mesmo para dois times que estão acostumados até a jogar no frio, isso pode pesar, pelo menos no estilo da partida. Mas principalmente, esse jogo sendo em Kansas City, acaba sendo uma vantagem maior para os Chiefs, porque os Patriots, durante a temporada regular, se mostraram muito ruins fora de casa, um time completamente diferente. Mas em playoff, será que os Patriots vão mostrar a mesma fragilidade que a gente viu durante a temporada regular jogando fora de casa? Ou também não dá para acreditar nisso?
Acho que da mesma forma que a gente não deve esperar o Patrick Mahomes sentir a partida depois que ele mostrou no último final de semana e ao longo da temporada, a gente também não deveria esperar que o Patriots jogue da mesma maneira que jogou na temporada regular fora de casa, né? O que a gente viu no último domingo foi um time que ligou realmente o modo playoffs. No primeiro tempo da partida, antes do intervalo, os Patriots fizeram um touchdown em praticamente todas as posses. Na única que eles não fizeram, eles chutaram um punt que o King acabou mufando, né? O catch, e eles recuperaram a bola e aí anotaram um touchdown. Então, assim, não, é aquele momento da temporada em que o Patriots não erra mais, e é por isso que ele tem tanto sucesso nos últimos anos. Então a gente não deveria esperar que eles cheguem em Kansas e se abalem por estarem jogando fora de casa.
Exatamente, a gente sabe que jogar no Arrowhead nunca é fácil, principalmente por conta da questão do barulho. Mas para um time que joga lá em Foxborough, frio não é o maior dos desafios. Eu diria até que é um desafio, até nesse caso, um pouquinho maior até para Patrick Mahomes, porque ele nunca chegou a jogar com temperatura negativa na carreira, então vai ser um desafio novo para ele. Mas enfim, eu acho, como o Fábio falou, realmente, eu acho que não dá para levar em conta esse fator que os Patriots sofreram muito durante a temporada regular fora de casa. Playoffs é outra história, ainda mais com esse time. Não dá para imaginar que os Patriots vão sentir a pressão de ter que jogar uma final de conferência fora de casa.
Mas é um bom trunfo para quem acredita que os Chiefs são favoritos. Não só pela temporada, mas pelo que o histórico dos Patriots nos últimos anos em playoffs, que quase sempre chega em Super Bowl jogando em casa, né?
Mas isso acabou, né? Esse ano os Patriots, como eles perderam muitos jogos fora de casa, eles acabaram perdendo essa vantagem de jogar. dentro de Foxborough até o final. Realmente, eu te confesso que é difícil para mim apontar um favorito pensando nessa partida, porque pela primeira vez em muito
tempo...
Fala
daqui a pouco, inclusive, hein? Tá, o favorito vocês deixam pro final. Expectativa, deixar a expectativa
mas, no final. Mas assim, Ricardo, acho que é a primeira vez em muitos anos, pelo menos, eu não me lembro recentemente, de chegar no final de semana que tem as finais de conferência, a gente pensar que qualquer um dos quatro pode ser campeão. Ano passado tinha aquela questão do Nick Foles, Philadelphia Eagles, então muita gente não acreditava e... Muita gente não acreditava no Black Bortles também. Então, assim, é a primeira vez nos últimos anos que a gente vê os confrontos tão equilibrados. Eu acredito que os Patriots vão chegar em Kansas e vão jogar como se fosse em Foxborough. E aí vai ser como no último jogo. Vai ser decidido por quem tiver a bola por último. De repente, um turnover ou um sack pode acabar salvando uma partida.
Bom, então vou passar aqui para a parte dos nossos confrontos diretos, dos matchups dentro do mesmo jogo, que é uma parte que o pessoal gosta bastante. Então, primeiro é aquele matchup do ataque dos Patriots contra a defesa dos Chiefs. Defesa dos Chiefs que, como você disse, Fernando, apareceu no último jogo. E assim, eles já tinham mostrado indícios na temporada de algumas virtudes, né, pelo menos individuais. Nesse último jogo, praticamente tudo funcionou. Dá para acreditar nisso para o próximo jogo também contra os Patriots, ou você acha que foi um acaso o que aconteceu contra os Colts?
Ricardo, os Chiefs precisam mostrar isso contra os Patriots caso queiram ter alguma chance de vitória. Mas realmente foi uma partida, eu diria, foi um desempenho que a gente não viu durante a temporada dos Chiefs. Tudo bem, o pass rush continuou sendo dominante e é a principal virtude dessa defesa, mas nós vimos também uma secundária bastante segura, uma secundária que cedeu poucas jogadas de impacto para o Andrew Luck. Mas a grande questão é que a linha ofensiva dominou o Melvin Ingram e o Joey Bosa, que a gente vinha tanto falando desse matchup, e a linha ofensiva dos Patriots foi absolutamente dominante. Os Chargers simplesmente não conseguiram chegar no Tom Brady durante a partida, e eu acho que aí está a questão. Essa linha ofensiva dos Patriots na primeira partida da pós-temporada se mostrou mais confiável do que a linha ofensiva dos Colts, que também é uma linha ofensiva com alguns jogadores mais jovens, sentiu um pouco ali, talvez, né? Jogar nos playoffs, jogar com tempo com frio, jogar fora de casa. E essa linha ofensiva dos Patriots foi absolutamente dominante contra os Chargers, e eu acredito que eles devem repetir essa performance contra o Kansas City Chiefs. E a gente sabe que o Tom Brady, tendo tempo, tendo espaço dentro do pocket, ele simplesmente causa um estrago, ainda mais que essa secundária do Kansas City Chiefs passa bem longe de ser confiável. Eu acho que aí está uma das chaves para a possível vitória dos Patriots. Eu não acho que a pressão sobre o Tom Brady vai ser tão efetiva quanto foi sobre o Andrew Luck, e o Tom Brady vai ter espaço para criar jogadas, vai ter espaço para castigar a secundária do Kansas City Chiefs, e ainda tem o Sonny Michel ali conseguindo encaixar o jogo terrestre. Então acho que é um matchup bem mais complicado do que foi contra os Colts para a defesa do Kansas City Chiefs por uma série de fatores.
Acho que esse último ponto que o Fernando trouxe, ele é essencial para que os Patriots consigam sair com a vitória. Sonny Michel. Acho que o jogo terrestre dos Patriots este ano, ele está sendo bem mais efetivo do que a gente tem visto nas últimas temporadas, em que o time basicamente dependia do Tom Brady para avançar no campo. Esse ano não, o jogo terrestre ele está encaixando. No último jogo foram 4 touchdowns terrestres, e isso é bastante coisa. Então assim, se esse jogo encaixar, esse jogo terrestre, numa temperatura que realmente vai estar muito frio, o Patriots ele vai conseguir controlar toda a partida. E eu acredito bastante que o jogo terrestre vai encaixar, e acho que nesse matchup entre ataque dos Patriots e defesa dos Chiefs, eu coloco a vantagem para os Patriots.
Bom, agora a gente inverte, né? Vamos lá falar do ataque dos Chiefs contra a defesa dos Patriots, que também a defesa dos Patriots é outra defesa criticada. Inclusive, as 4 equipes que chegaram, né, às finais de conferência, nenhuma teve a defesa mais incrível do mundo durante a temporada, né? Talvez a do Saints até, por incrível que pareça, tenha sido a melhor. Mas no fim das contas, também tiveram uma performance melhor no jogo dos playoffs, mas vão enfrentar esse ataque incrível dos Chiefs. Então, como vocês esperam esse matchup com o Patrick Mahomes voando mais uma vez, enfrentando uma defesa que mostrou vários defeitos durante a temporada? Vai acabar se tornando um jogo, mais uma vez, um tiroteio, como foi na temporada regular, ou os Patriots sem condições de limitar esse ataque dos Chiefs?
Acho que não. Acho que a defesa dos Patriots ela não consegue ser efetiva contra, contra esse ataque. Pelo menos assim, olhando o desempenho ao longo do ano...
Nem nos playoffs.
É até um pouco assustador imaginar essa secundária dos Patriots contra Patrick Mahomes. Se os Chiefs conseguirem variar um pouco o jogo aéreo entre o Kelce e o Hill, provavelmente eles vão acabar obtendo sucesso para pontuar nessa partida. Por isso que eu vejo o jogo como tão equilibrado. Por mais que os Chiefs possam ser extremamente explosivos lançando a bola, acredito que o controle de relógio vai ficar com os Patriots, até por estarem mais acostumados a jogar jogos de pós-temporada. E assim, eu não consigo ver alguém na secundária dos Patriots capaz de marcar o Tyreek Hill. Fernando, consegue?
Essa bola provavelmente vai ficar com o Stephon Gilmore, mas marcar o Tyreek Hill com toda aquela impulsão dele realmente é muito difícil, porque ele consegue criar uma separação muito facilmente, né?
E como que você vê esse embate também, Fernando?
Pois, muito do que o Fábio falou, acho que é verdade, e eu acho que a forma de parar o ataque dos Chiefs, de não deixar o ataque dos Chiefs pontuar, é não deixar esse ataque entrar em campo. Então, e aí, acho que o que o Fábio citou muito bem, uma das chaves para esse confronto vai ser o controle do relógio, e os Patriots, é uma coisa que os Chiefs tiveram dificuldade durante a temporada regular, executaram muito bem contra os Colts, é verdade, mas porque a defesa também não deixou o ataque dos Colts produzir, e se a defesa dos a defesa dos Chiefs não conseguindo conter o ataque dos Patriots, que muito provavelmente vai acontecer, de fato aí a coisa muda de figura e os Patriots passam a ter mais controle do relógio, como tem tudo para ser um shootout essa partida, de novo, o time que acabar com a última posse provavelmente vai ficar com a vitória. E aí o fator de controle do relógio entra muito nisso, e eu acho que aí tá a chave, né? O segredo para controlar o ataque dos Chiefs é não deixar esse ataque jogar, e não deixar esse ataque jogar é simplesmente deixá-lo no banco por mais tempo. Então, o trabalho da defesa dos Patriots é simplesmente limitar o estrago, se der para forçar um punch ou um field goal ali de vez em quando, já é uma vitória, e vai caber o ataque simplesmente comer o relógio e deixar o tempo correr e não deixar o Patrick Mahomes entrar em campo. Mas realmente não existe um matchup aí. O ataque dos Chiefs vai passar por cima da defesa dos Patriots sem maiores dificuldades, e o segredo vai ser simplesmente controlar melhor o relógio e não deixar muitas oportunidades para os Chiefs pontuarem.
Inclusive, ó, vendo alguns números do jogo da temporada regular, tem várias coisas que aconteceram que vocês estão projetando para esse jogo, né? Então pode acontecer até uma repetição. Por exemplo, o Tom Brady nessa partida, ele teve apenas um touchdown, e outros dois touchdowns foram marcados pelo Sonny Michel. Então o jogo corrido foi muito mais efetivo nessa partida do que o próprio jogo aéreo com o Tom Brady. Por outro lado, o Patrick Mahomes teve 4 touchdowns nesse jogo, sendo só para o Tyreek Hill foram 3, né? Foi o grande nome do jogo, foi o Tyreek Hill nessa partida, só que o Mahomes teve 2 interceptações. O que talvez possa acontecer, e que vocês não falaram muito sobre isso, é que mesmo a defesa dos Patriots sendo frágil, talvez uma certa pressão exercida no Mahomes pode resultar em alguns turnovers, né, interceptações. Vocês não acreditam nisso? Em talvez alguns erros, até mesmo a gente falando aqui que o Mahomes não está sentindo o playoff, nem jogos grandes, mas até pela inexperiência mesmo dele, ele pode acabar errando mais do que o Tom Brady.
Exatamente, Ricardo, acho que você levanta um ponto bastante válido. A gente chegou a citar, né, que o Mahomes comete os mesmos erros e os mesmos acertos, independente da situação. E um dos erros comuns para o Patrick Mahomes é tentar forçar passes quando a situação não permite. Muitas vezes ele está sendo pressionado e, ao invés de aceitar um sack ou simplesmente se livrar da bola, ele resolve arriscar um passe, que é bastante comum para quarterbacks que têm um braço tão forte quanto o dele ter esse excesso de confiança, é perfeitamente normal. E às vezes o Patrick Mahomes acaba exagerando um pouco e força alguns turnovers perfeitamente evitáveis. Então, sem sombra de dúvidas, esse fator existe. Pode, às vezes, uma pressão bem exercida sobre o ataque dos Chiefs, uma pressão bem exercida sobre o Patrick Mahomes pode forçar um erro aí, em uma partida que tem tudo para ser um shootout, qualquer turnover ali, em qualquer posse que o ataque saia de campo sem pontos, muda totalmente o rumo do jogo.
O problema nessa suposição, Ricardo, é que a defesa dos Patriots teve problema ao longo do ano inteiro para pressionar quarterbacks. E a OL dos Chiefs, ela é uma OL competente em proteger o Patrick Mahomes. Pelo menos minimamente competente, e acho que é capaz de limitar essa pressão que a defesa dos Patriots ela não conseguiu fazer. Então, acho que é muito por isso que a gente também pensa nessa questão de limitar o estrago que o ataque dos Chiefs vai acabar fazendo. E acho que outro ponto-chave para a vitória de qualquer um dos times é a questão de disciplina em relação às faltas. Os Chiefs, eles abusaram do segundo hut, né, quando o quarterback ele dá uma chamada só para enganar a defesa, e a defesa do Colts ela comeu o jogo inteiro nessa pegadinha e acabou, isso acaba dando a oportunidade do Mahomes ter uma free play. E aí você tem o Tyreek Hill, que é extremamente explosivo, um quarterback que tem um braço extremamente forte, se dá uma free play de graça, é praticamente suicídio, né? Então a questão da disciplina acho que vai ser muito importante nesse jogo.
É sobre o tempo de posse de bola, eu também esqueci de dizer que nesse jogo da temporada regular, Patriots venceram por 36 minutos a 23, ou quase 24 para os Chiefs, então teve já isso também do controle dos Patriots e como a gente disse, né, no fim das contas isso fez diferença porque os Patriots venceram com chute no último lance mesmo, né. Para fechar esse embate aí, falamos aí dos dois quarterbacks bastante, então não vou mais entrar nesse mérito, eu acho que é até difícil comparar os dois nesse caso, mas conseguimos destrinchar bastante do que os dois podem fazer. E antes da gente falar quem passa aqui no, na opinião de cada um, queria que vocês falassem do duelo dos técnicos, né? Bill Belichick contra o Andy Reid. O Bill Belichick, que é considerado um dos maiores técnicos da história, principalmente pelo que ele fez na sua carreira em playoffs, e o Andy Reid, pelo contrário, né? Ele é também considerado um dos grandes técnicos aí dos últimos anos, mas tem sempre a pecha de que ele não sabe o que fazer na hora de um playoff, que o time desanda. Mais uma vez a gente pode ver isso, ou o Andy Reid está mostrando sinais de que montou um time pronto para ser campeão?
Ah, difícil essa pergunta, mas...
A gente duvidou bastante dele semana passada, né?
Agora é verdade. Ele conseguiu chegar num local que ele não vinha conseguindo, isso já é bastante. Agora ele tá um jogo do Super Bowl, ele mostrou muita maturidade, a estratégia que ele adotou contra o Colts foi muito inteligente, ele conseguiu explorar as fraquezas dos Colts e ele dominou a partida desde o início. Então eu vou dar um voto de confiança, acredito que o Andy Reid vá bem, mas ele tá enfrentando o maior treinador, o maior estrategista da história, né? Então acho que ele perde no matchup simplesmente porque ele tá contra o Belichick.
Pois é, e o Belichick leva uma vantagem bem tranquila no confronto direto entre os dois, então isso também pesa bastante. Mas de fato, a gente viu um Kansas City Chiefs melhor do que nós estávamos acostumados, que estávamos esperando, mas ainda assim, a coisa, como o Fábio falou, a coisa muda totalmente de figura quando você tem possivelmente aí o maior técnico da história, um dos maiores técnicos da história da NFL, do outro lado, sem dúvida o maior técnico em atividade, então acho que de fato vai ser um confronto bem mais complicado pro Andy Reid, nesse caso os Patriots levam vantagem. São dois grandes técnicos, mas o Belichick é muito difícil de comparar com qualquer outro treinador em atividade.
Isso aí, para fechar então, o que o povo espera, o palpite, porque depois a gente é cobrado por isso, né, pelo palpite. Tudo que vocês falaram aí não importa nada, na hora eles vão pegar só o que vocês estão falando nesse momento.
Até então, internamente, né, Ricardo?
Internamente. Um abraço, inclusive, pro Gabriel Mando, né, que gosta de ficar cobrando os outros de palpites aí. Ele nunca errou um palpite, né, Fábio?
É verdade, ele torce pros Redskins, coitado.
Mas ele tá querendo mudar pros Chiefs, né, você percebeu?
É fácil torcer pro Mahomes, né? É fácil torcer pro Mahomes.
Lógico, você pode torcer entre o Mark Sanchez e o Mahomes. Quem que você vai escolher, né? Não tem nem o que pensar. Então, Fábio, diz aí, quem passa e vai pro Super Bowl aqui da AFC?
Acredito que teremos, mais uma vez, New England Patriots no Super Bowl.
Que coisa, hein? E você, Fernando?
Eu aprendi a nunca criar expectativas quando os Patriots estão jogando, então eu também vou no palpite dos Patriots. Eu acho que por mais que a gente fale, no fim das contas, os Patriots chegam lá e ganham, então devemos ter os Patriots levando o título da AFC de novo.
Olha, eu não costumo dar palpite, mas hoje vou fazer isso. Eu acho que os Chiefs ganham. É a maior chance da história dos Patriots não ganharem a AFC. Lógico, eles perderam algumas, né, nos últimos anos, mas essa é uma das grandes chances que temos aí de realmente colocar um fim nessa história de que os Patriots chegam toda hora no Super Bowl e tal. Eu tinha colocado os Patriots antes no Super Bowl, até no meu Super Bowl Challenge, mas prevendo uma final em casa contra os Colts da AFC. Contra os Chiefs fora, vou apostar nos Chiefs. Vamos ver aí se dá certo esse meu palpite, pelo menos estou indo sozinho aqui nessa. Então, acelerando aqui, vamos para NFC, final da Conferência Nacional, que também tem um grande jogo. Vou ficar nervoso, hein, porque meu New Orleans Saints está nessa final contra o Los Angeles Rams, do nosso Rafael Fraga, que faz parte lá do USA na Rede, o nosso outro podcast. Jogo muito esperado também, outra partida que já aconteceu durante a temporada regular, na ocasião também vitória do Saints, mas agora é outra história, né, Fernando, e Mas o que, que você acha que daquele jogo a gente pode ver de novo nesse duelo? Mais uma vez o jogo é em New Orleans, né? Então já tem algumas características parecidas, ao contrário de Chiefs e Patriots, que tem a questão da mudança do estádio.
É, pois é, Ricardo, é muito do que a gente viu ali. Dá pra esperar. A grande questão é que nós temos um Jared Goff com muito mais pontos de interrogação do que naquele confronto contra o Saints, que, aliás, ele foi muito bem e talvez tenha sido até o grande destaque dos Rams naquela derrota, né? Então, nós vimos o Goff caindo bastante de produção na reta final da temporada. Mas, por outro lado, os Rams também apresentaram algumas mudanças, principalmente com a chegada do CJ Anderson, e talvez possa ser um fator aí de desequilíbrio, né? A gente pode esperar o mesmo dos Rams de sempre, então, bastante investimento ali no jogo terrestre, com o Todd Gurley correndo bastante com a bola, agora com o CJ Anderson correndo bastante com a bola, tentando criar espaço para o Jared Goff lançar. A grande questão é que nós não vimos mais aquele Jared Goff, já tem algum tempo que nós não vimos aquele Jared Goff das primeiras semanas da temporada regular. Nós vimos uma queda de desempenho bastante grande pelo lado dele. E pelo lado dos Chiefs, nós vemos uma defesa, como você havia mencionado, Ricardo, uma defesa cada vez melhor. É a defesa que menos cede pontos na NFL desde a sexta semana. Então, de fato, o time cresceu muito ao longo da temporada. A defesa foi absolutamente decisiva ali para conter uma reação do Philadelphia Eagles no Divisional Round. Então, nós vimos um ataque dos Rams caiu de produção e uma defesa dos Saints continuou numa crescente ao longo da temporada e também nessa reta final. Acho que isso é o que muda um pouco daquele primeiro confronto.
Eu vejo bastante diferença entre um e outro mesmo. Justamente, essa questão do Jared Goff, ela é quase que essencial para essa partida. A diferença dele pro Drew Brees quando se enfrentaram anteriormente era uma diferença pequena em termos de desempenho na temporada. Esquecendo fatores históricos, não vamos comparar a qualidade de cada um, mas só essa temporada.
O que estava jogando agora, naquele momento, né?
Exatamente, exatamente. E nesse momento, o Drew Brees ele parece estar jogando num nível bem superior ao Jared Goff. E isso pode ser bem decisivo na partida. E a gente também tem que ver o seguinte, a defesa dos Saints ela é muito boa contra o jogo terrestre. Os Rams eles se classificaram através das corridas no último jogo, basicamente. Chegaram a ter mais de 250 jardas ao todo. Então acho que aí ficaria a grande questão da partida, né? Se os Rams vão conseguir ou não estabelecer esse jogo corrido sobre a defesa dos Saints.
Daqui a pouco a gente fala um pouco mais desse matchup de ataque contra defesa. Antes, eu queria que vocês falassem um pouco dessa situação do Saints, porque, primeiro, tem esse fator que é a defesa do Saints, que praticamente vem levando o time nos últimos jogos. Não dá pra dizer que... Porque no começo da temporada era um ataque avassalador do Saints, mas de alguns bons jogos pra cá, não só contra os Eagles, o ataque foi ok, não foi nada de absurdo. E a defesa várias vezes foi segurando a onda e no último jogo ainda garantiu a vitória com turnovers fundamentais, né? Então, o quanto isso é perigoso para um time tão bom ofensivamente quanto é o time dos Rams, e o quanto isso pode pesar mesmo nesse duelo, porque eu acho que no começo da temporada existia um hype maior em relação ao que o Saints estava jogando, porque parecia o time perfeito, né, equilibrado, no meio da temporada, até aquele jogo contra os Rams, um time que defendia bem e atacava de forma brilhante. Mas eu acho que o ataque tá um pouco mais enroscado do que a gente já viu durante a temporada.
Acho que o grande problema dessa questão é que os Saints, eles, para mim, eles quase foram eliminados no último final de semana.
Sim, por mais tá que tudo pra ser eliminado.
Naquele drive que o Nick Foles acabou sendo interceptado no drop do Austin Jeffery, eu tinha certeza absoluta de que o Saints seria eliminado. Porque o time, ele perdeu chances de matar uma partida que quase matou eles no início. Né? O Saints, ele começou com toda a torcida a favor, aí quando olhou o placar, tava 14-0 pro Philadelphia. A torcida já tinha abandonado o time praticamente. E aí tem dois lances que eu achei chave para a vitória, né? Que foi aquela interceptação do Latimore, a primeira, e aquela conversão de quarta descida num fake punt com o Hill. E ali acho que o psicológico do time voltou e o time conseguiu conduzir essa virada. Então, assim, mostrou maturidade, uma maturidade que um campeão tem que ter de enfrentar uma adversidade. Mas ele não pode fazer isso contra um time qualificado como o Rams. Então, se os Saints tiverem um quarto de apagão nessa partida, eu acho que acabou. Acabou as chances de Super Bowl. Então, eu acho que esse é um ponto crucial. O Saints, eles têm que jogar o mesmo futebol americano do início ao fim. E a questão do seu ataque, Ricardo, é Michael Thomas. Assim como eu não vejo ninguém capaz de marcar o Tyreek Hill lá dos Patriots, por mais que tenha Marcus Peters, a Kyle Talib, ninguém é capaz de marcar o Michael Thomas no time dos Rams. Então, o jogo aéreo vai ter que ser o fator predominante e não mais o Kamara com o Ingram no backfield.
O Michael Thomas simplesmente acabou com os Rams naquela partida. Foi a melhor partida da carreira do Michael Thomas em termos de produção. Foram mais de 200 jardas aéreas e mais aquele touchdown ali que selou a vitória. E realmente ele vai ser o grande fator, a grande força motriz desse ataque dos Patriots nessa... do Saints, desculpa, nessa partida. E, por outro lado, acho que para os Rams fica um pouquinho mais complicado, de fato, que é uma defesa que contém muito bem o jogo terrestre ali no lado do Saints, e a gente vai ter bastante desse duelo aéreo, né? Vai ter bastante desse duelo entre o Jared Goff e o Drew Brees. Acho que vai ser um dos pontos centrais da partida, porque talvez o jogo terrestre não seja tão predominante assim para os dois times, né? Inclusive, naquela partida, o Jared Goff lançou para quase 400 jardas, enquanto o jogo terrestre dos Rams foi limitado a menos de 100 jardas. A gente provavelmente vai presenciar alguma coisa bastante parecida nesse jogo, né? A gente vai precisar de um Jared Goff bem mais produtivo do que ele tem sido até agora pelo lado dos Rams.
É bem lembrado disso, de quanto o Gurley foi mal naquele jogo. E o Michael Thomas, né, você disse que fez 211 jardas contra os Rams. Nesse jogo aí contra os Eagles, ele fez... tô até pegando de novo aqui o número, mas 171 jardas, né, contra os Eagles. Realmente ele foi totalmente decisivo para essa partida, apesar dessa limitação da pontuação não mostrar tanta coisa que o ataque do Saints fez.
Recorde dos playoffs, né? Recorde da franquia.
Sim, não, foi impressionante o que ele fez. Até o Kamara, que não se destacou tanto aqui, ele teve 71 jardas, ainda um número razoável até. Mas o ataque fluiu, mas não pontuou tanto, né? E isso que eu acho que não pode acontecer no jogo contra os Rams, que dificilmente vão deixar escapar essas chances de pontuar. Aí vamos então passar para os matchups. Vocês já esboçaram algumas coisas aqui, mas desenhando de forma mais prática. Fábio, esse ataque terrestre então dos Rams, que teve essa dificuldade na temporada regular contra os Saints e que contra os Cowboys achou todos os espaços e fez uma das melhores defesas contra o jogo corrido, pareceu uma defesa de colegial. Dá para esperar a mesma coisa contra os Saints ou vai ser aquela... é mais provável acontecer o que aconteceu na temporada regular?
Eu acho mais provável a repetição do que aconteceu na temporada regular. Por mais que o Dallas Cowboys tenha uma defesa muito boa contra o jogo terrestre, o núcleo dela é bastante jovem e pode acabar sentindo um pouco os jogos de pós-temporada, né? Como o Van Der Esch e o Smith, que a gente tanto elogiou ao longo do ano aqui. E acho que o Saints, eles são um time mais completo na defesa do que o time do Dallas Cowboys, né? A gente vê uma secundária dos Cowboys bastante fraca, e por mais que a gente tenha criticado, sim, a secundária do New Orleans Saints, ela apareceu quando o time mais precisou no último jogo, e isso coloca a confiança lá em cima. Acredito que dessa vez a defesa realmente pode conduzir o Drew Brees para uma vitória que vai levar ao Super Bowl.
Fernando, algo a completar?
Eu não, acho que fica mais por isso mesmo. A gente vai ver uma defesa do Saints tentando conter bem mais o jogo terrestre dos Rams. Talvez, quem sabe, a utilização do CJ Anderson mude alguma coisa, mas eu acredito que não.
Eu ia falar disso.
Eu de fato acredito que não, Ricardo. Acho que a defesa do Saints vai conseguir conter tanto o Gurley quanto o CJ Anderson, e aí vai ficar nas mãos do Jared Goff para conseguir tentar explorar a secundária do Saints tão bem quanto ele havia explorado ali durante a temporada regular, mas de fato o jogo terrestre não deve aparecer tanto assim.
E aí, do outro lado, o ataque do Saints, como eu disse, né, com algumas dificuldades para pontuar, mas todo mundo produzindo ainda, até o Tyson Hill, vocês citaram agora há pouco, acabou sendo peça importante no jogo, quase que ele fez um touchdown incrível também, né, que foi anulado pela arbitragem, mas enfrentando uma defesa dos Rams que também tem algumas deficiências, mas tem jogadores de muito peso, né? De não só peso de verdade subindo na balança, mas jogadores excelentes, né? Individualmente é uma defesa muito forte. Vocês também acreditam que o fator jogo aéreo vai ser mais preponderante aqui para o Saints, então?
Sim, com certeza. Com certeza vai ser um fator mais preponderante, porque apesar da defesa dos Rams ter sofrido bastante ao longo do ano contra o jogo terrestre, parece que os Saints eles perderam aquela capacidade de controlar o jogo através das corridas do Kamara e do Ingram. Né? Obviamente, também, pela qualidade deles, as defesas acabam lotando um pouco o box, o que abre um pouco mais de espaço no fundo e facilita um pouco o jogo aéreo. Eu acho que essa é a chave da vitória para o New Orleans Saints. É utilizar bastante o Michael Thomas. O Marcus Peters não tem capacidade de marcar ele. E no último jogo isso já ficou bem claro. Inclusive esse touchdown que o Fernando citou, que foi o que selou a vitória, foi em cima do Marcus Peters, que perdeu completamente o Thomas na rota. E acredito que eles podem utilizar um pouco mais outros jogadores também. De repente trazer o Ted Ginn de volta para o jogo. Até o próprio Tyson Hill. Que alinha às vezes como tight end, às vezes como receiver, e acredito que o jogo aéreo ele tem que ser o principal do Saints nessa partida, utilizando bastante o Kamara e o Ingram nas jogadas que sejam de poucas jardas ali para conquistar as descidas e renovar o ataque.
Eu acho que a grande questão é que a gente está falando do Sean Payton e ele simplesmente ele consegue tirar coisas da cartola a qualquer momento ali, como a gente viu naquela execução do fake punch do canivete suíço aí do Taysom Hill. Mas de fato, esse time do Saints parece que a qualquer hora eles podem simplesmente encaixar uma jogada, porque são tantas alternativas diferentes. A gente tem o Taysom Hill, que é a linha de wide receiver, às vezes até de quarterback. A gente tem o Kamara, tem o Ingram, tem o Michael Thomas, tem o Ted Ginn, que voltou agora, tem o Tre'Quan Smith. Então, esse ataque do Saints, a qualquer momento, eles simplesmente podem encaixar ali uma jogada e pegar os Rams completamente desprevenidos. E, de fato, a gente vai ter esse... os times começaram a se preocupar mais em conter as corridas do Kamara e do Ingram, por conta da eficiência dos dois. Mas são tantas alternativas para esse ataque do Saints que, de fato, fica difícil de conseguir cobrir tudo. Acho que o que os Rams precisam fazer é conseguir aquela jogada ali que muda um pouco o momento da partida, né? Principalmente com o Aaron Donald, às vezes conseguindo um sack importante, um tackle ali atrás da linha de scrimmage, ou até mesmo forçando um fumble, quem sabe, talvez forçando um turnover ali para mudar o momento da partida, os Rams consigam desequilibrar o confronto, mas realmente acho que vai ser uma vantagem significativamente grande para o ataque dos Saints.
E o confronto dos técnicos aí, que também vocês já citaram um pouco, mas eu acho que é um dos confrontos mais legais aí dos últimos tempos em playoff também, porque o McVay até já falou algumas vezes o quanto ele se inspira no Peyton e quanto ele e realmente na prática a gente vê coisas semelhantes, apesar de um ser um grande veterano de NFL e o outro estar começando, mas dá para esperar um jogo de muita criatividade dos dois lados por conta dos dois técnicos, né? E quem vocês acham que pode se sair melhor nesse sentido? Será que o McVay consegue surpreender uma raposa felpuda da NFL, como eu chamo aqui, o Sean Payton?
Ah, é difícil, Ricardo. Acho que a questão da experiência pesa bastante nesse aspecto. O Sean Payton, ele não tem medo de arriscar jogadas que tem tudo para dar errado, seja um sidekick ali para abrir o segundo tempo, seja arriscando ali um fake punch dentro do próprio território. Então, de fato, acho que isso desequilibra bastante o Sean Payton.
Você acredita num McVay um pouco mais tímido num jogo como esse, assim, talvez com medo de arriscar algumas jogadas?
Certamente a gente não vai ver o McVay arriscando as loucuras que o Saints de vez em quando tenta. Então acho que a experiência vai ser bastante decisiva nesse aspecto, nessa partida. Com certeza vai ser um confronto bastante legal, vai ser um dos mais legais de acompanhar nos últimos anos, né, de um dos maiores treinadores ofensivos dos últimos tempos contra um cara que está surgindo e surgiu com tudo agora. Mas no momento, acho que o Sean Payton ainda leva uma vantagem nesse confronto.
É muito baseado nessa nossa projeção aqui. Acredito que os Saints vão ser efetivos em parar o jogo terrestre, por mais difícil que seja parar o Todd Gurley. E é nesse ponto que o McVay vai mostrar se ele vai se tornar um dos grandes treinadores da história ou se ele realmente tem problemas para jogar pós-temporada, né? Ano passado ele acabou perdendo muito em conta dos special teams terem jogado muito mal naquela partida contra os Falcons, e acredito que os ajustes que ele fizer ao longo da partida podem dar a vitória para os Rams. É um jogo muito equilibrado, por mais que seja em New Orleans, é um jogo muito equilibrado. Então, se realmente esse ataque terrestre não encaixar, vamos ver como que o McVay consegue ajeitar isso para sair com a vitória.
Então, para fechar, a hora do palpite. Começa agora com o Fernando.
Eu não vou mudar muito do meu palpite inicial. Acho que nós teremos um Super Bowl entre Saints e Patriots. Apesar de tudo, acho que o Saints ainda leva uma vantagem, tanto por jogar em casa, quanto por estar, no momento em geral, melhor do que os Rams. Então, os Saints vão pro Super Bowl.
E o Fábio?
Vai parecer combinado, mas eu vou concordar com o Fernando e eu estou apostando em Tom Brady versus Drew Brees no Super Bowl.
Vai parecer combinado porque eu torço pro Saints e claro que vou apostar nisso também. Mas acho que não vai ser nada fácil esse jogo e não duvido nada a partida ser decidida no field goal, no último lance. E aí espero que o Will Lutz capriche na mira, né, ao contrário do que ele fez no último jogo. E isso caso, né, o último chute fique com o Saints. Mas com certeza vai ser uma grande partida. Para vocês, qual dos dois jogos deve ser o melhor? Qual vocês têm mais expectativa?
Olha, Ricardo, é uma pergunta bem difícil essa, mas eu acho que a grande questão é que eu vejo que esses jogos, embora tenham chance de ser bastante, bastante equilibrados, a gente tem um confronto entre um time com uma experiência maior contra um time com uma experiência menor. Então, também são dois jogos que acho que podem se desequilibrar simplesmente em questão de minutos ali. Mas, no geral, eu acho que Rams e Saints talvez tenham um fator de incerteza um pouquinho maior, porque simplesmente eu talvez ali ser um jogo com mais variações ali, talvez uma chamada diferente, um turnover ali crucial pode mudar o rumo da partida.
Acho que, além disso que o Fernando citou, eu acho que Rams e Saints vai ser melhor também pela questão climática. Acho que o frio pode acabar prejudicando um pouco a qualidade do jogo em Kansas, e isso não deve acontecer em New Orleans, né?
Um estádio fechado. Tem esse fator também, né? Pode ter neve até em Kansas City, que não deixaria de ser legal até pelo ambiente do jogo, mas pode prejudicar a qualidade. Mas legal, falamos aí bastante dos dois jogos. Vamos agora para o intervalo, aquele intervalo musical. Inclusive, o Pix fez aquela enquete no Twitter, vamos descobrir aí qual música vai tocar. Se você está nos ouvindo numa versão podcast, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, aí não tem música, tá? Você tem que participar com a gente ao vivo toda terça-feira, às 21 horas. Então, se você está ouvindo aí uma reprise, se programa para terça que vem estar aqui com a gente ao vivo, participando, enviando perguntas e já fazendo a prévia do Super Bowl aqui com a galera do The Playoffs. Mas vamos então para o intervalo, na volta tem as perguntas justamente da galera que participa com a gente e nos ouve ao vivo, Pix.
Até porque é um dos últimos programas da temporada, né, Ricardo, Fábio, Fernando? Então a galera aí que quer participar, deixar sua mensagem aí, são os últimos programas da temporada NFL. The Playoffs na WP, vamos pro intervalinho musical com um som que vocês escolheram essa semana, né? Fizemos votação lá no Twitter da Webputs. Falando em Twitter, deixa eu só mandar um alô aqui pro pessoal que se manifesta no @ Rádio Webputs. Deixa eu abrir aqui na minha tela complementar aqui, a Nathiele mandando um alô e fazendo uma pergunta pro Fábio. Vou passar pra galera aí da equipe The Playoffs, Nath. E na sequência eles respondem tua pergunta, fechado? Então vamos lá, vamos pro intervalinho musical com Eminem, vencedor aí. Fiquei surpreso! A surpresinha do Pique ficou em segundo lugar na votação, gostei disso. Vocês gostam de surpresa, isso é legal. Então vamos lá, vamos com Eminem, Lose Yourself, e na sequência voltamos com o segundo bloco do programa dessa semana. Não sai daí!
Programa The Playoffs.
Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite... Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui, na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz.
Despertador Web Putz. Trilha de boa para começar bem o dia. De segunda a sábado, às 6 da manhã, só na Webputs.
Webputs, Domingão a 2. Play especial pra esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. You spin my webputs.com.br, uma rádio nada normal. I'm a Scatman.
The Playoffs na Webputs.
Muito bem, The Playoffs na WP de volta. Troveja e relampeja nos céus aqui de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Chega a dar um pouco de medo que a droga da transmissão trave no meio. Mas vamos lá, vamos pra reta final do The Playoffs dessa semana, edição 77, com o intervalo musical que vocês escolheram aí. Pessoal que tá na versão reprise, versão podcast, né? Não curtiu Eminem com Lose Yourself, com a canção aí de hip hop lançada em 2002. Fazendo parte da trilha sonora do filme 8 Mile, né? Aquele filme famoso que o Eminem estrelou, que, desmentindo uma mentira geral aqui, não é história do Eminem, é história de outro rapper americano, que em algumas etapas aí se coincide com a do Eminem, curiosamente. A canção tem uma produção adicional de Luiz Resto e Jeff Bass, dois monstros do hip hop na produção de hip hop lá dos Estados Unidos. A música alcançou o topo das paradas musicais no mundo inteiro, Billboard Hot 100, chegando lá na Billboard Hot 100, é difícil chegar lá. Ela ganhou um Oscar de melhor canção original, 2 Grammys e 2 outras nomeações ao Grammy. Lose Yourself está classificada na posição 166 da lista das 500 melhores canções de sempre da revista Rolling Stones. Então aí a galera que curte Eminem tá aí o porquê, né? Uma das melhores canções de hip hop do planeta, de todos os tempos. Em março de 2009, Lose Yourself superou 2 milhões de downloads digitais nos Estados Unidos. Não é pra qualquer um. Equipe de Playoffs, voltamos!
Valeu, Pix. É, você falando de música, né, tem um Twitter mensagens lá, porque teve a sua enquete, né? Tô até vendo aqui que o Maral House, que inclusive é um dos nossos principais usuários dos grupos de WhatsApp, também participou aqui, mandou uma mensagem falando que o Muse é da hora, mas ele prefere o Rage Against.
Baita banda, Rage Against é sensacional.
Mas no fim não ganhou nenhuma dessas, né? Ganhou o Eminem.
É,
então, o Maral tá sem moral.
Semana que...
O Maral tá sem moral.
O Maral, semana que vem vou rolar aqui, então, uma do Rage Against, que é o mais curto deles.
É bom mesmo, hein? Curto também. É... E aqui as perguntas de NFL, né? Vamos para o nosso FAQ The Playoffs, esse quadro que já se imortalizou nos programas do The Playoffs na WP. Começando aqui com o Alex Salvador, que manda aqui no grupo de NFL do The Playoffs. Lembrando, você que está aí ouvindo e quer participar de um grupo de NFL no WhatsApp, mas não sabe como, manda mensagem para o DDD 11 983830080 e a gente te coloca num dos grupos. Primeiro tem um questionário, tá? Para ver se você é uma pessoa normal. E se você for normal, você não entra no grupo. Tem que ser um pouco anormal, aí a gente te coloca lá. É... Mas o Alex Salvador, que é uma pessoa normal, torce para os Packers. É, ele quer saber se a gente lembra de duas finais de conferências com ataques tão quentes como esses entrando, e ele tá dizendo aqui que já tá em depressão em fevereiro, pensando em fevereiro, né, porque vai ficar muito tempo sem NFL. Vocês lembram de duas finais de conferências desse nível, com dois ataques tão, com quatro ataques tão potentes?
Olha, eu não consigo lembrar, a gente teve alguns jogos entre Peyton Manning e Tom Brady, quando ele tava já no final de carreira no Denver Broncos. Mas do outro lado, acho que aquele ano ali a gente pode citar, né? O Arizona Cardinals contra o Carolina Panthers, Denver Broncos contra o New England Patriots. Mas aquele ano o Peyton Manning já não estava mais jogando tão bem, ele já estava sentindo bastante os efeitos da idade. O ataque não era a grande força do Denver.
A defesa foi totalmente fundamental para aquele título, né?
Exatamente, Von Miller comandando.
E aquele jogo foi decidido por um extra point que o Gostkowski tinha errado logo no começo da partida.
Primeiro da carreira que ele ruim em pós-temporada, se não me engano.
E é um desses jogos que eu falava, né? Dos Patriots jogando fora de casa numa final de AFC, que é praticamente impossível você ganhar dos Patriots numa final de conferência jogando em New England. Então é um trunfo aí para as equipes que chegam nesse momento da temporada. Outro que falou aqui de estar com depressão é o Lucas Felipe Bino, de São Paulo. Ele fala que temporada está acabando, o que fazer até setembro chegar? Primeiro, você tem que ficar ligado no theplayoffs.com.br, porque a gente vai continuar atualizando diariamente as notícias de NFL. E aí tem draft, logo que termina a temporada já começa a loucura de falar de draft. Tem o mercado da NFL que se abre em março, e até lá vão ficar diversas especulações, porque teve muitos bons nomes aí na Free Agents. Depois que passa o draft, dá uma caída mesmo, assim. Mas a gente vai continuar noticiando lá no The Playoffs. E fica o convite para que você conheça os outros esportes americanos, caso você goste só de NFL. Fica o recado tanto pro Lucas quanto pros outros. Tem toda uma temporada pela frente de NBA, de NHL, MLB, que vai até outubro. Então, bom dos Estados Unidos é que tem sempre alguma grande liga rolando em algum dia do ano.
Ricardo, só mais uma coisa, a gente também não pode... Pessoal que não quer acompanhar essa maravilha que é a pré-temporada da NFL, lembrando que o college começa no final de agosto, então o pessoal que tá com abstinência de um pouquinho de futebol americano, mas não acompanha o college, vale a pena começar a acompanhar aí nesse período antes da NFL começar, finalzinho de agosto, a gente já tem as primeiras partidas do college.
Até porque depois, quando chega o draft, fica mais preparado, né, pra entender quem são os melhores nomes e tudo mais. Mas quando termina a temporada, já começa um papo muito grande de draft, que acaba, às vezes, sendo mais legal do que alguns jogos da temporada, né? De tanta coisa que pode acontecer num draft. Perguntas aqui do Instagram. O Elinho Batera. Mahomes ou Brady? Quem vai dar mais passes para touchdown? Só não entendi se é nessa partida ou na vida. Na vida já tá meio difícil passar o Brady, né? No próximo jogo, ele falou aqui. Quem vai dar mais passes para touchdown nessa final? Quem que você espera, Fernando?
Muito por conta de uma coisa que o Fábio citou, a gente tá vendo os Patriots envolvendo mais o jogo terrestre agora, porque os Patriots têm de fato um running back número 1 ali, que é o Sonny Michel. Então, talvez em situações de pontuação ali, em situações de red zone, em situações ali de uma descida pro touchdown ali na linha de 2, 3, 4 jardas, talvez a gente veja o Sonny Michel aparecendo mais. Então, acho que justamente por isso eu aposto que o Patrick Mahomes deve dar mais passes para touchdown nessa partida.
Ô Fábio, teve uma pergunta aqui via Twitter que é direto pra você. Tô até preocupado com as coisas que o Pix colocou aqui, mas eu não vou citar todas porque pode te comprometer. Nath Ellen Tegner fala aqui: Fábio, e os Reigns? Vai dificultar o suficiente pra dar medo nos Saints? A gente até falava fora do ar aqui, né, Fábio, que talvez a gente falou muito até na análise, e as pessoas falam muito na análise, focado no Saints porque é o time de melhor campanha na temporada. Mas os dois terminaram, na verdade, com a mesma campanha, e o que fez a diferença foi aquele jogo na temporada regular. Então, os Rams vencendo aqui não seria nenhuma zebra, né?
Não, não seria zebra alguma, né? Acho que o Fernando citou muito bem que os Rams, ele tem um fator que não existe no New Orleans Saints, chamado Aaron Donald. A qualquer momento da partida, ele pode simplesmente atravessar a linha ofensiva e forçar um fumble, forçar um tackle for loss, um sack, e isso muda muito o ânimo do jogo. Faz a defesa, ela se sente mais confiante, ela precisa defender menos menos campo, porque como se perdeu jardas, né, a próxima descida ela é mais longa, e isso acaba dando uma confiança muito boa. Por mais que o Peters e que o Talib não sejam confiáveis o suficiente para marcarem o Michael Thomas, eles são capazes de interceptar uma bola por uma pressão causada pelo Aaron Donald. Então eu acho que o fator Donald, ele é, acho que, a grande esperança do torcedor dos Rams para sair com uma vitória e uma vaga no Super Bowl, que faz tempo que os Rams não participam.
Aqui algumas perguntinhas fugindo desses jogos, né? O Fernando, o Arthur Paulin, ele diz aqui: há muita badalação em cima dos novos quarterbacks da liga. Qual, em sua opinião, é o mais diferenciado? Aí eu já aproveito e coloco outro aqui, Fernando, porque eu tenho uma curiosidade em relação a você, que você sempre foi muito crítico ao Baker Mayfield, né, durante o draft e tal, e ainda bem que os leitores não lembram aqui, nossos ouvintes e tal, mas eu lembro. Então eu quero saber de você se o Baker Mayfield te convenceu nessa primeira temporada dele, e qual dos cinco você acha que mostrou, pelo menos na primeira temporada, que tem mais capacidade aí para ser o melhor dentro dessa classe?
Bom, então vamos lá, Ricardo. Primeiro, o Mayfield me surpreendeu, sim. Até porque eu acho que os Browns inteligentemente perceberam que não dá para encaixar o Mayfield em um ataque convencional. E os Browns seguiram a tendência que a gente viu nos últimos anos, nesses últimos drafts, que foram os times tentando adequar o ataque ao quarterback, não tentando adequar um quarterback ao ataque. Fosse em outros tempos, acho que o Josh Rosen seria muito mais disputado, porque ele conseguiria ter uma facilidade muito maior para entrar no ataque de NFL. Agora nós vivemos uma era em que a NFL busca cada vez mais inspiração no college, busca esquemas ali, busca esquemas no college. A gente viu os Cardinals buscando o Cliff Kingsbury, e acho que o Mayfield ele entrou na NFL na hora certa, porque dentro do esquema convencional eu continuo achando que o Mayfield não funcionaria. Mas os Browns souberam adaptar, souberam puxar algumas características da Air Raid que o Mayfield tinha lá em Oklahoma, adaptaram ali para o esquema deles, souberam utilizar muito bem um ataque que não exige leituras extremamente complexas, faz o Mayfield ter leitura simples e se livrar da bola rapidamente, e ele funcionou muito bem dentro desse sistema que o Freddie Kitchens estabeleceu, tanto que ele foi promovido para o cargo de head coach. Então o Mayfield me surpreendeu sim, mas muito também acho que tem muito mérito do Cleveland Browns de ter percebido que eles precisavam adequar o ataque para fazer o Mayfield funcionar. Agora a grande questão, acho que ver como que isso vai se traduzir na segunda temporada, porque os times já vão ter vídeo para estudar esse ataque aqui do Freddie Kitchens, já vão ter mais vídeos do Baker Mayfield trabalhando a bola, e aí acho que a grande questão, como as defesas vão se adaptar a esse material que eles já têm para estudar do Baker Mayfield. E com relação ao que vimos na primeira temporada, de fato o Mayfield foi de longe o melhor quarterback novato, mas eu acredito ainda que o Josh Rosen ali dentro das condições adequadas, acho que se os Cardinals conseguirem investir uma boa linha ofensiva, uma boa proteção para o Josh Rosen, ele é um quarterback que tem mais estilo de NFL, ele pode ter uma carreira longa de maior sucesso aí, contanto que o time saiba trabalhar ali dentro das características positivas dele. Mas o Mayfield, de fato, me surpreendeu bastante.
E até tem uma pergunta aqui do Matheus E. Silva, que diz se os Browns podem surpreender na próxima temporada. Só complementa isso, Fernando. Você acha que dá para dizer que o que os Browns fizeram na próxima temporada pode ser uma surpresa, ou é o caminho natural das coisas pelo trabalho que vem sendo feito, principalmente depois que o Hugh Jackson foi embora?
Eu acho que esse time dos Browns ele se mostrou no final da temporada que dá para brigar ali dentro da divisão, principalmente se os Steelers continuarem com essa oscilação toda. E até porque eu não levo muita fé no Lamar Jackson como quarterback de NFL, agora que os times também terão material para estudá-lo, né? Então, eu acho que esse time dos Browns não dá para falar que esse time vai ser uma surpresa em 2019, porque é um time que tem qualidade, tem bastante qualidade na defesa, e tem um ataque que conseguiu se estruturar muito bem. Então, a grande questão é se os times vão conseguir se adaptar ou não ao que o Freddie Kitchens conseguiu construir ali. Mas se os times não conseguirem encontrar uma resposta que o Freddie Kitchens montou, esse time dos Browns com certeza tem potencial aí para aprontar em 2019.
Claro que eu ia deixar uma aqui pro Fábio pro final. E Fábio, não é sobre os Broncos, viu? Porque a torcida dos Broncos sumiu. Não existe mais torcedor dos Broncos.
Tô aqui.
Tô ouvindo alguma coisa de fundo aí, parece que tem um aí que sobrou. Parece que tem um que sobrou, mas aqui é de torcedor do Oakland Raiders. Olha só, Fábio, tem torcedor dos Raiders também. O Igor Gabriel diz aqui: Oakland tem 3 escolhas de primeiro round nesse draft. O que eles precisam fazer com essas escolhas?
A primeira coisa que eu diria é não trocar nenhuma delas pelo Antonio Brown. Tá? Tem se ventilado muito essa conversa, isso me apavora, na verdade. É um recebedor que ele é muito bom, sim, mas ele é um problema no vestiário e ele tem 30 anos. Se você está reconstruindo uma franquia, não é com um recebedor de 30 anos que você vai começar. Então, assim, são 3 escolhas de primeira rodada. 2 delas necessariamente têm que ser endereçadas para a defesa. A primeira tem que ser um edge rusher, tem que ser um cara que saiba pegar o quarterback em qualquer momento da partida, derrubar, causar o sack, forçar fumble. Algo como se vê em todos os times da divisão, que cada time tem pelo menos um jogador nesse sentido. Nesse ponto, até citando um pouquinho já do draft, eu vejo muito o linebacker de Kentucky, Josh Allen. Ele é muito bom jogador e acho que pode estar disponível pro Oakland na escolha. E nas outras 2, eles vão ter que acabar endereçando uma para, de repente, um outro linebacker ou um defensive end. E aí tem que ver muito como é que os times vão selecionando ao longo da primeira rodada. E a última deve ser, sim, para um recebedor, porque depois da troca do Amari Cooper, o time não tem um recebedor jovem em que possa estruturar o jogo aéreo, né? Inclusive, muito se fala que os Raiders poderiam ir atrás do Marquise Brown, que é primo do
Antonio
Brown.
Tá aí, ninguém tem mais autoridade no Brasil pra falar do Oakland Raiders do que Fábio Garcia. E, inclusive aqui o Igor e o Gabriel tá falando, o Oakland tem 3 escolhas, tal, mas talvez esse time nem seja mais de Oakland já na próxima temporada, hein? Tem que ver isso aí também. Talvez até o draft já tenha outra cidade, né? Vamos ver esse negócio aí, que também é outra incerteza dos Raiders. E a última aqui é do Marco Antônio no Instagram. Valeu a todos que participaram no @ThePlayoffsBR. O Marco Antônio pergunta: onde acontecerá o Super Bowl desse ano? Será em Atlanta, né? Casa dos Falcons, inclusive, tem esse fator, né? Que os Saints podem ir pro Super Bowl e vencer o Super Bowl na casa de um dos maiores rivais, né? Seria um gosto a mais caso os Saints cheguem ao Super Bowl. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na WP. Prévias das finais de conferência. Na semana que vem já teremos o Super Bowl definido. Conseguiremos explorar mais sobre a grande final que acontece em Atlanta. Então, Fábio, valeu pela sua participação. Deixa seu recado final.
Isso aí, Ricardo. Obrigado por mais um programa aqui na WP. Pix, Fernando, mais um debate sempre bastante construtivo. E a todo mundo que nos ouviu, participou. E acho que o destaque final, eu gostaria de destacar o Sony Michel. Foi uma grande partida de um running back que ainda é calouro, mas tem se mostrado mais um daqueles running backs ótimos produzidos pela Universidade de Georgia, né? Como Todd Gurley, Nick Chubb e tantos outros. E acho que fez uma partida muito sólida e ele pode ser, sim, o fator que desequilibra o jogo contra o Kansas City Chiefs. E também aproveitando que me fizeram o pedido...
Fizeram o pedido e sumiu, Fábio. Fernando, tá aí?
Tô aqui ainda, Ricardo.
Então faz seu recado final, vamos ver se o Fábio volta até o fim do seu recado.
É isso aí, então. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Valeu, Pix. Muito obrigado aos ouvintes da WP. Muito obrigado pela participação. Sempre um prazer em interagir com vocês. E o meu destaque final vai pra a gente aproveitar esses últimos momentos aí, esses últimos anos da carreira do Drew Brees e do Tom Brady. Essa geração espetacular de quarterbacks que aos poucos vai encerrando a carreira, nós somos muito privilegiados de ver tantos quarterbacks de qualidade atuando ao mesmo tempo. Acho que nós vimos uma grande era nesse aspecto. E uma coisa que o Fábio ressaltou, falando de running backs de Georgia, do Sonny Michel, lembrando que esse draft tem o Elijah Holyfield, né, que é filho aí do Evander Holyfield, entrou pro draft um pouquinho antes, e aí é uma das opções pro time, porque estão em busca de um running back aí, Georgia, produzindo mais um nome para a posição. Então é isso aí, valeu mais uma vez e nos vemos na semana que vem.
Isso aí, Fábio voltou?
Voltei sim, eu não... Desculpa, tive problemas técnicos aqui.
Repete o recado aí que você ficou de passar, que não saiu aqui.
Não saiu? Então, o recado é para quem joga futebol americano aqui no Brasil, né? Quem tem interesse vai ter agora um tryout, que é uma seletiva do Espírito Santo Black Knights, um time que está se estruturando muito bem para a próxima temporada aqui. E vai ser no dia 27 de janeiro, 9 horas da manhã, no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Tá? E é só chegar lá com roupas esportivas, preparado para disputar o melhor esporte do mundo. Está se desenvolvendo bastante aqui no Brasil e a inscrição é gratuita. Aproveitar também e mandar um beijo para a Nath Ellen, que é a menina que mandou a pergunta, e também a assessora de imprensa lá, faz um trabalho muito legal lá no Black Knights.
Ah, valeu. Obrigado pela pergunta também, Nath Ellen. E um abraço também para a equipe do Fábio lá. Qual que é o nome dessa equipe mesmo, Fábio?
Eu jogo no Armada Lions Futebol Americano aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Isso aí. Não tem tryout lá também? A gente Pix tá falando que quer jogar.
Eu vou jogar flag. Se é para jogar, eu jogo flag, pelo amor de Deus, cara.
Não, o tryout que a gente tá organizando, a gente vai vir ali para fevereiro, nas vésperas do Campeonato Gaúcho.
Tá, então prepara aí, porque aí no último programa dessa temporada, que vai ser logo depois do Super Bowl, você já manda um recado lá para o pessoal participar desse tryout. Tá? Ah,
maravilha, maravilha.
Então é isso, chegamos ao fim aqui de mais um programa do The Playoffs na WP, edição 77. Voltamos na próxima terça-feira, ao vivo aqui na Rádio Webputs, falando já do Super Bowl definido. Lembrando que se você nos ouve ao vivo, fica o convite para que você nos siga nos canais de podcasts do The Playoffs, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud. Busque lá por The Playoffs que você acha, segue, se inscreve, e aí você recebe notificações toda vez que tivermos um novo podcast, tanto as reprises do programa aqui, que são postadas em versão podcast, como também o USA na Rede, que é o outro podcast da casa, e que a gente também fala muito de NFL e de outros esportes americanos por lá. Então é isso, Pix, obrigado aí, até a próxima.
Valeu, gente. Então até semana que vem. Cara, que temporal cabuloso aqui. The Playoffs na WP, ainda bem que não caiu nada, que conseguimos encerrar o programa. Semana que vem tem mais a partir das 9 da noite, horário de Brasília. Eu acredito que vocês estão ouvindo de fundo uma chiadeira. É a chuva batendo na janela aqui do estúdio. Cabuloso, o negócio tá quente por aqui. Pois muito bem, então, hashtag ThePlayoffs na WP segue viva pra vocês participar, mandar recado, pergunta, enfim, dicas de música pro intervalo musical do programa da semana que vem. Sim, claro, à vontade, à disposição. Os canais da WP também, Rádio Webputs, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, na nossa fanpage, e o YouTube Webputs TV, agora 2019 chegando, começando com tudo, e a gente tá reativando o canal do YouTube da WP. Então fica por lá, já assina e não perde um detalhe que a gente vai jogar lá no YouTube. Webputs TV no YouTube. E o mural de recados, claro, do site webputs.com.br, que fica com vocês 24 horas por dia, com muita música, variedades, informação e umas surpresinhas aí na programação, né? Eu sou o Picles WP nas redes, fico por aqui, volto sexta-feira com o Putz Cassete, a programação especial aí, músicas anos 2000, trazendo de volta aquela nostalgia musical das boas épocas da música aqui no Brasil, né? Que maravilha! 10 da manhã, sexta-feira, a gente volta no tempo com o Putz Cassete e euzinho falando um monte de bobagem pra vocês aqui. Fechado? Então semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, tamo de volta com mais The Playoffs na WP, Playoffs da NFL. Valeu, gente! Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.